porque a retração da confiança e o momento que atual vivemos traduz muitas vezes numa menor propensão para a negociação, para a sua renovação, podendo inclusivamente levar a um aumento das situações de denúncia unilateral das convenções coletivas e, por isso, à verificação de lacunas. A pandemia veio interromper um ciclo e uma trajetória de estabilidade, de crescimento económico e de emprego que criou de modo súbito e totalmente inesperado para todos nós, para os empregadores e para os trabalhadores, um quadro excepcional de crise e de uma enorme magnitude e de contornos absolutamente excepcionais no tempo das nossas vidas, desde logo pela incerteza sobre a evolução da própria pandemia. E, portanto, é precisamente neste sentido e com o intuito de garantir a estabilidade das convenções coletivas que o Governo submete esta proposta à Assembleia da República, que visa suspender de modo transitório e excepcional a contagem dos prazos associados à sobrevigência dos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, prevenindo o surgimento de lacunas na cobertura da contratação coletiva, seja pelo esgotamento dos prazos dos processos de denúncias já iniciados, seja pelo desencadeamento de novas denúncias. A estabilidade no trabalho e o trabalho digno têm sido uma das principais dimensões da governação do Partido Socialista desde 2015. Nós já conseguimos, com o aumento do salário mínimo, uma valorização acumulada superior a 25%. Já conseguimos o aumento do salário médio, conseguimos o crescimento geral dos salários e também já efetuamos alterações às leis laborais. Isso não é assunto tabu para nós, como aquela que fizemos na transmissão de estabelecimento, na responsabilização subsidiária das empresas de trabalho temporário, nas limitações ao próprio trabalho temporário, no fim do banco de horas individual ou na possibilidade de contratar um jovem a termo só porque é um jovem. Claro. Com isto e muito mais, nós conseguimos uma redução histórica do desemprego, níveis historicamente elevados de contratação estável e, de uma forma geral, o crescimento geral dos salários. Mas aquilo que nós vivemos no atual momento, é um choque sem precedentes. E esse choque sem precedentes não pode fazer-nos ignorar, todavia, o caminho que nós percorremos, nomeadamente na contratação coletiva. Porque a contratação coletiva ganhou um novo fulgor sob a governação socialista. O Sr. Deputado João Almeida entende que não, mas houve, de facto, um fortíssimo aumento dos instrumentos de regulamentação e regulação coletiva publicados entre 2016 e 2019, que abrangeram, em média, 862 mil trabalhadores. Sabe o que é isto, Sr. Deputado João Almeida? É precisamente mais do dobro da média anual do período entre 2012 e 2015, que foi 366 mil trabalhadores abrangidos. E, portanto, esta dinamização da contratação coletiva permitiu uma grande valorização dos salários. Os trabalhadores abrangidos por contratação coletiva tiveram uma valorização média superior a 13%. Uma valorização real de cerca de 8%, descontados os fatores de inflação. E, portanto, a contratação coletiva é um instrumento poderosíssimo de negociação coletiva, de estabilidade das relações do trabalho, de valorização dos salários, que tem que ser promovida, nunca ignorando os frágeis equilíbrios com que lidamos quando tratamos de matérias laborais. E, por isso, o Governo, é isso que o Governo faz, e o PS naturalmente acompanha, ao promover a suspensão excepcional dos prazos associados à sobrevigência e caducidade. Nós esperamos que esta proposta possa vir a ser aprovada, porque esta moratória previne externalidades negativas sobre dimensões consolidadas do nosso modelo de regulação social e laboral que temos em Portugal, como seja o diálogo social, como seja a negociação coletiva. E por isso entendemos que este projeto corresponde à defesa do diálogo social, à contratação coletiva de cariz setorial e empresarial e, de uma forma geral, àquilo que está inscrito e consagrado na Constituição da República Portuguesa em termos de contratação coletiva, não por acaso no capítulo que diz respeito aos direitos, liberdades e garantias dos trabalhadores portugueses. E, portanto, termino, Sr. Presidente, com a aprovação desta proposta, como esperamos aqui hoje, nós oferecemos um verdadeiro cinto de segurança sobre as relações laborais, numa altura de grande instabilidade, oferecendo o tempo necessário a trabalhadores e empregadores para trabalhar outras soluções e para que o Governo possa também ele próprio propor outras alterações em matéria de legislação laboral, sem abrir a porta à desproteção daquilo que, entretanto, já conseguimos construir ao longo destes anos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro. Passamos à fase de conclusão deste ponto. Seguiremos a ordem inversa das autorias das iniciativas relativas. Pergunto ao Sr. Deputado José Luís Ferreira se pretende utilizar aquele tempo. Não pretende. Portanto, tem agora a palavra ao Sr. Deputado Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas. No final deste debate, há duas notas que não poderíamos deixar de aqui colocar. Por um lado, as intervenções que a direita parlamentar teve relativamente àquilo que é a essência da relação laboral, do Código de Trabalho e da necessidade de proteção dos trabalhadores, deveria fazer qualquer pessoa corar de vergonha. Srs. Deputados, não é possível que venham aqui dizer que neste momento se quer proteger mais o trabalhador, quando efetivamente numa relação laboral o trabalhador é a parte mais fraca, daí o Código do Trabalho efetivamente ter como essência a proteção do trabalhador. E não se lembraram do diálogo social, não se lembraram de falar com os sindicatos nem de nenhuma concertação social, quando foi a hora de esquartejar completamente o Código de Trabalho e implementar medidas ao arrepio de tudo aquilo que era o bom senso nas relações laborais. E, só usam o diálogo social quando lhes interessa. E, Senhor Presidente, mesmo para terminar, a pergunta que fica neste debate para o PS e para o Governo é se concorda que a caducidade da contratação é um problema e é um mecanismo que desprotege os trabalhadores. Se já vamos na segunda moratória deste mecanismo, por que não avançar para uma solução definitiva relativamente ao problema?
Muito obrigado,
isso é
deputado.
O que os sindicatos e os trabalhadores querem saber neste momento.
Muito obrigado. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Diana Ferreira. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Há um exercício e uma questão que se impõe fazer neste momento, aliás duas. Uma é quem é que ganha com a caducidade da contratação coletiva e outra é quem é que perde com a caducidade da contratação coletiva. E estes quase 20 anos da introdução deste elemento, porque este elemento remonta a 2003, a um governo do PSD e do CDS, é evidente e a vida tem-no demonstrado. É que quem ganha com a caducidade da contratação coletiva é o patronato, que bloqueia negociações, que faz chantagem sobre os sindicatos, dizendo que não aumenta salários se os sindicatos não aceitarem reduzir direitos. São as associações patronais e é o patronato que tem ganho com a caducidade da contratação coletiva, que aliás utiliza todo o tipo de mecanismos e de subterfúgios para chantagear os sindicatos e os trabalhadores para retirar direitos.
Quero
e perdem os trabalhadores,
deputada,
mesmo para terminar, Sr. Presidente, perdem os trabalhadores, os muitos que não estão abrangidos e os muitos que perderam direitos ao longo de todos estes anos. E o exemplo que nós ali demos de cima dos trabalhadores da indústria alimentar que referimos na intervenção inicial, senhores deputados, são mais de 50 mil trabalhadores que há 10 anos que não têm revisão da contratação coletiva, em que a esmagadora maioria destes trabalhadores leva para casa o salário mínimo nacional porque o patronato se recusa a negociar, porque o patronato bloqueia a contratação coletiva, e a esses trabalhadores os senhores deputados não dirigiriam sequer uma única palavra.
Muito obrigado. Sra. Deputada Diana Ferreira, e para encerrar este ponto, tem então a palavra, em nome do Governo, o Sr. Secretário de Estado Adjunto do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita, a quem dou a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Creio que neste debate devemos distinguir a dimensão conjuntural da dimensão estrutural. Sobre a dimensão conjuntural, eu percebo que dar um horizonte de segurança e estabilidade durante 2 anos aos trabalhadores e uma proteção especial aos trabalhadores e aos contratos coletivos existentes durante 2 anos... É algo que as bancadas do PS e CDS não compreendem. Não faz as vossas delícias, percebo isso perfeitamente. Mas acreditem que os trabalhadores percebem e aqueles que defendem a negociação coletiva percebem-no perfeitamente. Quanto à dimensão estrutural, gostaria de saudar as propostas que foram aqui trazidas. É sabido que temos, porventura, algumas divergências no modo como vemos a negociação coletiva, mas uma coisa sabemos. Defendemos todos a negociação coletiva e temos uma preocupação genuína com a cobertura dos trabalhadores por esta realidade. A direita foi aqui capaz de dizer que durante o governo do PS e CDS houve um aumento da negociação coletiva. Veja bem, é falso, Sr. Deputado, falso. E consigo, discuto onde quiser, às vezes quiser, os números quiser, sobre a qualidade do emprego, negociação coletiva. É falso o que disse, é literalmente falso, não há outra maneira de dizer. O que queria dizer sobre isto é que o direito à negociação coletiva tem que ser defendido e valorizado. Não apenas por ser um direito constitucional, que é obviamente uma questão fundamental, mas porque é algo importante substantivamente para os trabalhadores e para as empresas. Na nossa visão, direito à negociação é, apesar de tudo, distinto do direito a um contrato em concreto, de modo eternizado. Entendemos que a negociação coletiva, para ser útil e valorizada e sustentável, tem que se conseguir atualizar, tem que ser adequada à realidade e tem que ter mecanismos que promovam a sua renovação. Hoje em dia é sabido que existe no Código de Trabalho um mecanismo da caducidade. Essa possibilidade existe, os prazos são longe de ser imediatos, o tratamento mais favorável existe num conjunto de matérias muito amplas, mas significa isto que a lei é perfeita? Não é passível de ser discutida, escrutinada, alterada nesta matéria como noutras? É evidente que o Governo tem que estar democraticamente disponível para essa discussão e tem que estar disponível também para ouvir não apenas os partidos, mas também os parceiros sociais que acompanham o mercado de trabalho e que têm nessa matéria uma responsabilidade muito particular. E, portanto, para concluir, Sr. Presidente, aquilo que queria aqui dizer é que nós não temos uma visão fixista e determinista, nem dos contratos coletivos, nem das leis que os enquadram. E, portanto, qualquer lei, incluindo o Código de Trabalho, está sujeita a discussão, a escrutínio e as propostas que existirem. Naturalmente, temos abertura para as discutir nesta sede, como na sede de Concertação Social, porque, como é também sabido, defendemos que as matérias laborais têm que ter, naturalmente, um acompanhamento muito próximo dos parceiros sociais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Deputado João Almeida pediu para se inscrever. Fará o favor de dizer qual a razão.
É a primeira interpelação à mesa sobre a condição de trabalho.
Faz favor.
Sr. Presidente, nós vamos ser chamados a votar a proposta de lei que aqui hoje foi apresentada. Essa proposta de lei deu entrada no Parlamento com um documento de suporte que tem dois gráficos da DGERT que indicam a evolução da contratação coletiva em Portugal nos últimos anos. Esses gráficos demonstram que entre 2008 e 2011 a contratação coletiva diminuiu e entre 2012 e 2015 a contratação coletiva aumentou. Como o Sr. Secretário de Estado que apresentou a proposta de lei disse o contrário do que diz o documento que o Governo nos apresentou, se a mesa nos pode informar se nós, para votarmos de forma conhecedora, devemos fazer fé no documento ou na palavra do Sr. Secretário de Estado.
Senhor Deputado, naturalmente não vai querer que eu responda a quem é que o Senhor Deputado deve fazer fé. O Senhor Deputado fará fé em quem muito bem entender, como é óbvio, e, portanto, votará certamente de maneira esclarecida no momento de tomar decisão. Muito obrigado. Vamos passar ao ponto terceiro da nossa ordem de trabalhos, que consiste no debate do projeto de resolução do Partido Socialista, de um projeto de lei da Iniciativa Liberal e de projetos de resolução do PSD e do Bloco de Esquerda sobre, genericamente, utilização de fundos europeus. Para apresentar a iniciativa legislativa do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Fazenda. Fará o favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, para enfrentar a maior crise de sempre, o Estado português terá ao seu dispor o maior pacote de fundos europeus de que há memória. A gestão dos fundos comunitários em Portugal tem sido reconhecida e elogiada pelas instituições europeias, nomeadamente pela própria Comissão Europeia. Todos os anos, os relatórios e contas inerentes aos fundos comunitários têm sido aprovados pela Inspeção-Geral de Finanças, pela Comissão Europeia, os quais são depois supervisionados pelo Tribunal de Contas Europeu. A materialidade do erro na gestão dos fundos em Portugal tem sido sempre abaixo dos 2%, dos melhores desempenhos na Europa. E por isso mesmo, Portugal nunca teve qualquer suspensão de pagamentos e somos dos poucos da Europa que nunca tivemos. Não obstante o bom desempenho de Portugal na gestão dos fundos europeus, é sempre possível fazer ainda mais e melhor, para termos ainda mais transparência, maior escrutínio público e melhores decisões na aplicação dos fundos europeus. E tendo em conta o grande volume de fundos europeus que Portugal irá receber, a responsabilidade é acrescida. E essa é uma responsabilidade que convoca todos. O Governo, os partidos políticos, as instituições e os promotores de candidaturas que terão de conceber bons projetos e executá-los dentro dos prazos. E é neste contexto que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista dá também o seu contributo, apresentando um projeto de resolução com recomendações para uma utilização ainda mais eficaz e mais eficiente dos fundos da União Europeia. E neste sentido recomenda o seguinte. Em primeiro lugar, é essencial a adoção de um simplex para os fundos comunitários. Sem se perder o rigor e a transparência, é crucial continuar a agilizar procedimentos e eliminar barreiras burocráticas, nomeadamente no âmbito do Portugal 2030. Este é um ponto crítico. Para isso, recomenda também a constituição de um grupo técnico interministerial que formule propostas para a simplificação na gestão dos fundos europeus. Um grupo de trabalho que junta as várias entidades envolvidas na gestão dos fundos para termos mais simplificação e menos burocracia. Em terceiro, promova a contratualização de investimentos públicos com sustentação e com responsabilização entre as partes envolvidas em torno de prazos, objetivos e resultados para que haja uma maior previsibilidade e celeridade na execução dos projetos. Em quarto, maior proximidade territorial no modelo de governação dos fundos comunitários, valorizando